Olá, seja bem-vindo ao Redação Final, podcast semanal com o resumo dos debates na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Eu sou João Guedes, repórter da Rádio AL, e comigo estão as também repórteres da Rádio AL, Nara Cordeiro. Olá, Nara.
Olá, João.
E também a Dani Legas. Seja bem-vinda, Dani.
Oi, João.
Nós estamos todas as sextas-feiras com um programa novo nos tocadores de áudio como Spotify e Google Podcasts. Basta procurar por Redação Final Alesc na busca do aplicativo. Também estamos, claro, no site da Rádio AL, no radio.alesc.sc.gov.br. Essa é a edição de número 31 do Redação Final e a gente vai falar sobre a discussão que movimentou o parlamento na última semana, o aumento do ICMS sobre os agrotóxicos e o projeto aprovado para suspender essa elevação do tributo. Na segunda parte, a gente fala dos demais produtos atingidos pelas mudanças nos incentivos fiscais e de como fica essa discussão daqui para frente. No último bloco, a devolução dos recursos dos poderes para o governo e a mobilização em apoio ao setor calçadista. Vamos em frente. Muito bem, aumentar ou não o ICMS dos agrotóxicos? Essa foi a questão que mobilizou os debates nessa última semana na Assembleia Legislativa. Isso porque no dia 1º de agosto entrou em vigor um decreto do governo do estado que revogou a isenção de imposto para esses produtos. Essa questão levou os deputados a discutirem uma iniciativa para suspender essa medida. Nara, por que essa discussão chamou tanto a atenção?
João, a gente pode dizer que esse foi o assunto que movimentou o parlamento nos últimos dias. Os deputados novamente se colocaram como uma peça importante para resolver uma crise entre o governo do estado e o setor produtivo. E, de novo, relacionada à concessão de incentivos fiscais aqui no estado. Dessa vez, o estopim, como você falou, foi a entrada em vigor no dia 1º de agosto dos decretos 1866 e 1867, editados no final do ano passado pelo então governador Eduardo Pinho Moreira. O decreto 1866 especificamente, acaba com o benefício de isenção de ICMS para os defensivos agrícolas ou agrotóxicos. É o que está sendo chamado de tributação verde. Com isso, pesticidas, herbicidas, inseticidas, enfim, esses agrotóxicos ou agroquímicos usados para o controle de pragas em plantações deixam de ser isentos de ICMS aqui em Santa Catarina. Esses produtos passam a ter alíquota de 17% para comercialização dentro do estado. E aí, claro, houve reação do setor agrícola. Na terça-feira, os deputados da Comissão de Finanças e da Comissão de Agricultura ouviram aqui na Assembleia Legislativa representantes de federações, de entidades ligadas à atividade agropecuária aqui no estado. Eles alertaram para o aumento nos custos da produção que vem justamente em um momento que os produtores se preparam para o plantio de grãos, como o milho, por exemplo, e para a falta de competitividade em relação aos estados aqui do Sul, Paraná e Rio Grande do Sul, onde o imposto continua zero. Outro argumento contrário à tributação dos agrotóxicos que foi apresentado, né, nessa reunião é de que essa medida vai afetar toda a cadeia produtiva, porque aumentando os custos da produção de grãos, por exemplo, a alimentação de animais, frangos, suínos, bovinos, encarece também e, consequentemente, o preço da carne, do leite vai aumentar lá para o consumidor. Um outro ponto que foi bastante destacado também foi a questão da fiscalização dos agrotóxicos usados aqui no estado. O que foi dito é que a tributação mais pesada não vai impedir o uso dos agrotóxicos, que é muito difícil produzir sem esse tipo de produto, né? E que o que vai acontecer, na opinião dos representantes do setor, é que os produtores vão comprar esses produtos em outros estados, porque os 17% são para comercialização dentro aqui de Santa Catarina, né? Dentro do estado. O que é comprado fora de Santa Catarina, ou seja, a alíquota entre estados é de 4%. E, além disso, eles acreditam também que vai haver aumento no contrabando de agrotóxicos do Paraguai e da Argentina. E aí o problema é ambiental, porque muitas vezes entram agrotóxicos proibidos no Brasil, que não são autorizados pela Anvisa, né? A SIDASC, então, perde o controle do que está sendo usado, das quantidades, da fiscalização do descarte das embalagens, porque o que circula aqui no estado tem rastreabilidade e tem um controle bem rigoroso, né? Bom, a reunião organizada pelas comissões teve participação de cooperativas, de cerealistas, produtores de leite, de queijo, de cebola, bananicultores. Enfim, foi bem representativa e teve também a participação de vários deputados, né? Foram mais de 20 deputados que em algum momento da reunião apareceram para manifestar o apoio a esses produtores, né? E aí a solução que os deputados apresentaram foi então tentar adiar, prorrogar a vigência, a entrada em vigor desses decretos para dar mais tempo para o governo e setor produtivo tentarem entrar num acordo aí, buscar uma alternativa para essa tributação.
Pois é, então na busca de dar mais tempo para que o governo do estado e o setor produtivo possam discutir o futuro dos incentivos fiscais, o futuro da tributação dos agrotóxicos, é que a Assembleia acabou aprovando nessa semana um projeto de lei que suspende até o dia 31 de agosto a entrada em vigor desses decretos que prevêem o aumento do imposto pago pelos agrotóxicos. É um projeto de autoria da Comissão de Finanças dos deputados, de autoria conjunta dos deputados da Comissão de Finanças, que já tinha sido apresentado no mês de julho aqui na Assembleia, estava tramitando na Comissão de Finanças e com a entrada em vigor desses decretos, com o aumento do imposto sobre o agrotóxico a partir de 1º de agosto, os deputados acabaram aprovando em plenário na quarta-feira essa proposição. O que essa proposição diz? Ela suspende até 31 de agosto de 2019 a validade desses decretos. Então, a partir, se nada mais for feito, se nenhum outro projeto de lei sobre esse tema for apresentado pelo governo do estado, esse aumento do ICMS vai acontecer a partir de 1º de setembro.
Essa data de que os deputados buscaram prorrogar a entrada em vigor desses decretos, ela está de acordo com o que a prorrogação que o CONFAS também fez para que os estados apresentassem então essas revisões de incentivos fiscais, todos os estados, né?
Exatamente, é porque esse prazo de 31 de agosto é um prazo que o Conselho Nacional de Política Fazendária, que reúne todos os secretários de fazenda de todos os estados, estabeleceu para que todos os estados brasileiros façam a revisão dos incentivos fiscais. Então, incentivos que foram concedidos nos últimos anos com atos dos governos estaduais, para continuar valendo depois desse prazo, eles precisam ser aprovados aqui na Assembleia Legislativa. Então, no caso dos agrotóxicos, por exemplo, é um incentivo fiscal que existe desde 1997, mas ele precisa ser confirmado agora, por causa dessa nova regra federal, precisa ser confirmado com aprovação de uma lei aqui na Assembleia. Então, para continuar existindo esse incentivo fiscal, não basta essa suspensão dos decretos aprovada pela Assembleia Legislativa. É preciso que o governo mande um novo projeto de lei e que ele seja aprovado até o dia 31 de agosto de 2019.
Só lembrando que não é que após esse prazo do dia 1º de setembro, que é um prazo definido pelo CONFAS, não quer dizer que os estados não vão mais poder dar incentivos, novos incentivos fiscais para as empresas. A questão e a preocupação dos empresários é de que a partir daí esses incentivos vão ter que ser confirmados pelo CONFAS, ou seja, para o governo do estado conceder um incentivo para uma empresa aqui em Santa Catarina, todos os outros estados vão ter que aceitar que o estado de Santa Catarina conceda esse benefício.
Que a partir de 1º de setembro fica muito mais difícil conceder os incentivos fiscais, o que hoje o estado de Santa Catarina não precisa da concordância dos outros estados para manter esses incentivos que já existem. Só precisa que a Assembleia aprove até 31 de agosto.
Mas só uma informação importante sobre a questão da isenção para agrotóxicos é que já existe um convênio do CONFAS, como o João citou aqui, que é lá de 1997, o convênio 100 de 1997, que prevê essa isenção para os agrotóxicos. Esse convênio ele foi renovado agora em abril desse ano, até abril do ano que vem. Então, todos os estados estão autorizados já a conceder essa isenção para os agrotóxicos. E Santa Catarina, por enquanto, é o único estado que tributou, né, agora os agrotóxicos.
Ou é o único estado que não demonstrou interesse em adotar o que está previsto nesse acordo de manter a tributação, o 0% de ICMS para os agrotóxicos, pelo menos até abril de 2020.
Quando provavelmente essa discussão vai voltar sobre tributação de agrotóxicos. E o que o setor produtivo reclama é justamente isso, que Santa Catarina vai se transformar num estado menos competitivo por conta disso.
Esse projeto de lei aprovado nessa semana, além de prorrogar a validade dos incentivos fiscais até o final de agosto, ele também modifica um dispositivo no orçamento do Estado. Qual foi essa mudança, Dani?
Foi uma alteração proposta pelo deputado Marcos Vieira, do PSDB, que é o presidente da Comissão de Finanças. E essa alteração, ela retira um artigo do Orçamento do Estado de 2019. E esse artigo, ele previa que o Estado de Santa Catarina deveria atingir um teto máximo de renúncia fiscal por meio de concessão de incentivos, né, de benefícios fiscais. Então, o limite previsto nesse artigo seria de 16%, que seria atingido em 4 anos, com a redução de 1,6% a cada ano. A justificativa do deputado Marcos Vieira, que apresentou essa emenda, né, é para dar mais prazo também para o governo do Estado rever essa questão dos benefícios fiscais, retirando essa obrigação, então, de que ele deveria diminuir o percentual de renúncia fiscal dos benefícios, né, concedidos de impostos estaduais para as empresas aqui em Santa Catarina. Então, esse projeto foi aprovado em plenário e agora o governador pode sancionar ou não esse projeto, né, João?
Bom, tudo que você estava ouvindo até agora era o programa original, gravado na quinta-feira, dia 8 de agosto, e eu entro agora com um complemento, gravado na sexta-feira, dia 9 de agosto, porque a imprensa catarinense repercutiu declarações do governador Carlos Moisés, que sinalizam a intenção do governador de manter a tributação mais elevada para os defensivos agrícolas, para os agrotóxicos. Depois disso, a gente conversou já nessa sexta-feira com o deputado Marcos Vieira, do PSDB, o presidente da Comissão de Finanças do Parlamento, que disse que a Assembleia Legislativa deve insistir na ideia de promover o diálogo, a negociação entre o governo e o setor produtivo para que se tenha uma definição sobre o futuro dos incentivos fiscais desse segmento. E você segue acompanhando a gravação original do programa, feita na quinta-feira, que fala também dessa busca da Assembleia de promover o diálogo para a busca de uma solução. Muito bem, esse foi o primeiro bloco do Redação Final. Na segunda parte do programa, a gente fala dos outros produtos, outros segmentos que são atingidos por essa questão dos incentivos fiscais e como essa questão será conduzida daqui para frente. Então, a questão dos agrotóxicos acabou sendo o centro dos debates sobre os incentivos fiscais suspensos a partir de 1º de agosto. Mas os defensivos agrícolas não são os únicos produtos afetados por essa medida e que tiveram desconto do ICMS prorrogado até 31 de agosto, né, Ana?
Isso. Essa suspensão dos decretos 1866 e 1867 não amplia o prazo apenas para o governo buscar uma alternativa para a tributação dos agrotóxicos. Outros produtos, como você falou, né, João, que estão relacionados nessas normativas, também podem perder incentivos se o governo do Estado não encaminhar projetos de lei renovando os benefícios. É o caso da cerâmica vermelha, água mineral, proteína animal, né, a carne, o trigo, que agora também ganham mais um fôlego para tentar negociar com o governo e buscar esse tratamento diferenciado, esse tratamento tributário diferenciado. Esses setores já vêm conversando, né, já desde o final do primeiro semestre, e são itens que aguardam para entrar nos chamados projetos de rescaldo. São situações mais complexas para aplicar esses incentivos, mas que o secretário da Fazenda, Paulo Eli, garantiu que encontraria uma solução, né? Para dar um exemplo, a gente pode destacar o caso da água mineral. Se o incentivo for aplicado para todo o segmento, toda a água mineral comercializada aqui no estado vai ter o benefício, inclusive água mineral vinda de fora, né, importada. E isso não seria, talvez não fosse tão justo, né?
Porque seria, acabaria sendo tratado como cesta básica, itens que são considerados de luxo, né?
Tem água mineral importada da França, bastante conhecida, que é uma água mais cara e que não poderia entrar, então, como um item da cesta básica, né?
Exatamente. Mas à medida que a Assembleia Legislativa aprovou esse projeto para prorrogar a validade dos incentivos até o final de agosto, isso evidentemente não encerra a discussão. Isso só dá mais prazo, mais espaço para o governo do Estado e o setor produtivo discutirem como fica daqui para frente o ICMS, se esses incentivos fiscais que já existiam para o agrotóxico, para esses produtos da cesta básica, também produtos de material de construção, se esses incentivos fiscais vão ser revogados, se eles vão ser mantidos depois de a partir de 1º de setembro, ou mesmo se eles vão ser alterados, vão ser reduzidos, não vai acabar o incentivo fiscal, mas de repente o tamanho do benefício que essas empresas tinham não será tão grande. Os deputados da Comissão de Finanças e a Assembleia Legislativa como um todo têm se colocado nessa questão numa posição de mediadores, buscando promover, aproximar as empresas, o setor produtivo do governo do Estado, do governador Carlos Moisés, do secretário da Fazenda Paulo Eli, no sentido de promover esse debate e no sentido de que se chegue a um acordo que traga o mínimo de prejuízo possível para o governo do Estado, que está preocupado em manter a arrecadação, em, se possível, aumentar a arrecadação, e nas empresas, nas indústrias envolvidas desses setores, que temem a perda de competitividade. Inclusive, depois da votação, nós conversamos com o deputado Marcos Vieira, do PSDB, que falou justamente de como a Assembleia Legislativa pretende discutir e atuar nessa discussão daqui para frente.
E agora a Assembleia vai procurar o secretário da Fazenda, convidá-lo para uma conversa e vamos também convidar os segmentos, os setores produtivos para que possamos juntos mais uma vez ter uma outra grande rodada para fazer os acordos ou os ajustes finais que temos que fazer. Como, por exemplo, a redação do PL que trata do rescaldo dos incentivos fiscais. Quais os segmentos que vão entrar na modificação da lei da cesta básica da construção civil e quais os segmentos que receberão o tratamento tributário diferenciado. Então, esse realmente vai ser a oportunidade que todos nós vamos ter para finalizar todo esse processo.
Muito bem, essa foi a palavra do deputado Marcos Vieira, que é o presidente da Comissão de Finanças. Então, a expectativa para a solução dessa questão é a discussão entre as empresas, o governo do Estado, e que o governo do Estado apresente um novo, pelo menos a expectativa do setor produtivo, é de que o governo do Estado apresente um novo ou mais de um projeto de lei prevendo, garantindo a renovação ou ajustes nesses incentivos fiscais a partir de 1º de setembro. Mas para isso, esses projetos precisam chegar aqui ainda neste mês.
Sobre essa questão dos agrotóxicos, que movimentou bastante a casa, o deputado Marcos Vieira fez questão de frisar na reunião da Comissão de Finanças, que a discussão não era sobre ser favorável ou não ser favorável ao uso de agrotóxicos nas plantações aqui em Santa Catarina. A discussão era, ou a preocupação, né, dos deputados e do parlamento, era colocar o setor agrícola, o setor produtivo, em conversa com o governo do Estado para buscar uma solução e, por isso, se ampliou o prazo. A discussão não girava em torno de ser favorável ou não ao uso de agrotóxicos, né? Então, é isso que você falou, é a Assembleia se colocar como uma mediadora entre governo e setor produtivo.
Muito bem, esse foi o segundo bloco do Redação Final. Na terceira parte do programa, a gente fala da iniciativa da Assembleia e dos demais poderes de devolverem recursos ao governo do Estado. Então, a Assembleia Legislativa, o Tribunal de Justiça, o Ministério Público do Estado e o Tribunal de Contas anunciaram uma devolução voluntária de recursos para o governo do Estado. É isso, Dani?
Então, João, é isso mesmo. Os presidentes desses órgãos que você citou, eles enviaram um comunicado ao governador Carlos Moisés da Silva essa semana, informando que vão devolver ao Tesouro do Estado um total de 118 milhões de reais. Desse montante, pouco mais de 81 milhões de reais vai ser feito em dinheiro e os outros 36 milhões de reais vai ser em dispensa do repasse do Dodécimo, né, que é o repasse que o governo do Estado faz mensalmente a esses órgãos. Essa discussão do Dodécimo é uma discussão que já foi feita aqui na Assembleia Legislativa desde o início do ano, movimentou todos esses órgãos, né? Foi uma proposta do governo do Estado de diminuir o repasse obrigatório mensal, né? Porque pela Constituição do Estado, hoje o Executivo ele deve repassar quase 22% da receita para esses poderes e mais ao DESC, né? Então, a proposta do governo era diminuir em quase 10% esse repasse. Foi uma proposta que veio para a Assembleia Legislativa, mas os deputados não aceitaram, né? Então, essa foi uma resposta desses órgãos, assim, para o governo do Estado, dizendo que é possível dialogar a respeito disso, né?
Na época dessa votação que a Dani estava se referindo, que era a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2020, que previa essa redução nos repasses para os demais poderes, houve a mobilização desses mesmos presidentes do Tribunal de Justiça, do Ministério Público, da própria Assembleia Legislativa, para a manutenção dos valores praticados nos últimos anos. Agora que eles estão devolvendo o dinheiro, isso não necessariamente quer dizer um recuo desses demais poderes, uma vez que, na época, o que eles defendiam era autonomia para gerir esses recursos, conseguindo fazer economia a partir da sua gestão interna em cada um desses poderes, devolver esses recursos para o governo catarinense. Até quando o Tribunal de Justiça, o MP, o Tribunal de Contas e a Assembleia divulgaram um comunicado conjunto anunciando essa devolução de recursos, todos os poderes atribuíram essa iniciativa, esse gesto, ao resultado de medidas de gestão orçamentária, que garantiram a economia, que permite fazer essa devolução, e é o que o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Júlio Garcia, do PSD, disse para a gente.
Nós temos que viver adequadamente ao tempo que vivemos, né? Estamos vivendo tempo de dificuldades financeiras, por isso todos os poderes e instituições têm economizado. Como o Poder Executivo sempre tem mais dificuldade, nós nos reunimos e passamos ao governo, né, um recurso que é de cada poder e de cada instituição, resolvemos abrir mão e doar ao governo uma parcela desses recursos para que ele possa fazer frente àquelas atividades fins do governo do Estado, que é aquela que atinge exatamente e diretamente o cidadão.
Muito bem, essa foi a palavra do deputado Júlio Garcia, o presidente da Assembleia, comentando a devolução de recursos para o governo do Estado, confirmada agora no dia 7 de agosto pela Assembleia, pelo Ministério Público, o Tribunal de Justiça e o Tribunal de Contas. Outra movimentação aqui na Assembleia Legislativa nessa semana foi a formação, o lançamento de duas novas frentes parlamentares. Na terça-feira foi realizada a primeira reunião da Frente Parlamentar em apoio ao setor calçadista e de componentes. Houve um encontro que reuniu aqui no Parlamento principalmente representantes da indústria calçadista do município de São João Batista, também trabalhadores e autoridades de São João Batista e da região, uma região que reúne quase 150 empresas do setor e hoje emprega mais de 5 mil pessoas nesse segmento. Nesse encontro, as empresas e trabalhadores também discutiram as principais demandas do segmento e que foi colocado como a reivindicação número 1 é a redução do ICMS cobrado sobre os componentes. Essa reunião foi liderada pelo deputado Altair Silva, do PP, que foi o proponente da criação dessa frente parlamentar. E na quinta-feira, no dia 8 de agosto, foi lançada uma outra frente parlamentar, que é a Frente Parlamentar em Defesa do Varejo de Materiais de Construção, um grupo liderado pelo deputado Fernando Krelin, do MDB, que busca dar apoio para promover o fortalecimento do setor aqui no estado. Para se ter uma ideia, esse segmento tem somente em Santa Catarina cerca de 8.500 lojas e cada uma delas, em média, gera 10 empregos diretos e 4 empregos indiretos. Outro destaque da semana foi um projeto de lei aprovado na Comissão de Constituição e Justiça que prevê a mudança no Código Estadual de Proteção aos Animais. Qual o objetivo dessa alteração, Nana?
João, o projeto altera o Código Estadual de Proteção aos Animais no artigo que trata dos animais de carga e tração. Hoje, o Código Estadual de Proteção aos Animais diz que fica proibida a utilização dos animais para competição em que sejam obrigados a arrastar carretas sem rodas e com pesos, conhecidas por zorra. É uma espécie de carroceria assim, usada em competições de tração.
É como se fosse uma carroça pequena e sem rodas, né?
Isso, que eles colocam bastante peso em cima e aí se vê qual é o animal que consegue puxar por uma distância maior, né? Esse seria o animal vencedor. E esse tipo de competição, chamada de puxada de cavalos, é bastante comum em Pomerode, aqui em Santa Catarina, né? Então, Esse tipo de competição com animais ficou proibida pelo Código Estadual de Proteção aos Animais. Esse projeto agora do deputado Rodrigo Minotto abre a possibilidade para que cavalos da raça Percheron sejam usados nesse tipo de competição. E por quê? Porque, segundo o autor, esses cavalos, eles precisam, a natureza deles precisa de esforço físico, né, para a musculatura deles e tal, para que não haja atrofia. Então, assim, a puxar peso seria uma necessidade para o desenvolvimento desses cavalos. E eles são cavalos que costumam ser usados para o trabalho, para puxar cargas e tal. Então, esse projeto abriria a possibilidade para que a raça Percheron não fosse proibida nessas situações, que é a zorra, né, que é essa puxada de cavalo. Essa proposta foi aprovada agora, essa semana, então, na CCJ, e ela precisa passar pela Comissão de Turismo e Meio Ambiente ainda, antes de ser votada em plenário.
E esse foi o Redação Final, podcast da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Nós estamos toda semana nos tocadores de áudio, como Spotify, Stitcher e Google Podcasts, além, é claro, do site da Rádio AL, no radio.alesc.sc.gov.br. Esse programa foi gravado no estúdio da Rádio AL, no Palácio Barriga Verde, em Florianópolis, comigo, João Guedes, repórter da Rádio AL, e as também repórteres da Rádio AL, Nara Cordeiro e Dani Legas. A gravação e edição de áudio foi de João Machado Pacheco Neto e Mário Pacheco. Até a próxima!